Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel. Este mês nós estamos a focar no tema da consolidação. Este ano vamos reforçar a nossa visão. O mês passado era ganhar, agora consolidação, consolidar, discipular, enviar, e depois vamos repetir. Porque, irmãos, o meu objetivo, eu tenho dito isso a toda a nossa equipa, dos pastores, como também a nossa célula, meu objetivo é que o nosso entendimento da visão não é de projeto, nem de estratégia, nem de passos que eu tenho que cumprir, algumas regras e requisitos e tudo isso, porque rapidamente torna-se uma obra religiosa. Que eu vou dizer, obras são mortas. Okay? Aquilo que eu quero, meu desejo principal, é que nós conseguimos ter um estilo de vida que é de ganhar, de consolidar, discipular e enviar. É um estilo de vida que nós temos. É aquilo que faz parte de nós. É algo que sai normalmente de nós. Ok? Sem pensar, sem fazer um projeto, sem marcar datas, sem fazer. É algo que só flui de nós. Então, por isso, nós temos ministrado nesse sentido. Eu quero que nós, quando nós ouvimos a palavra, que nós deixamos a palavra penetrar na nossa vida, ok? E fazer parte de nós. Nesta passagem em Ezequiel 37, uma passagem bastante conhecida, até que lembro-nos daquela cor, daquela música da Ludmilla, né, sobre os, né, vales dos ossos secos e o sopro de Deus, né, que trouxe, né, vida. É uma das músicas que toca mais o nosso coração, que tem sido uma bênção mesmo. Eu quero que nós lemos novamente essa passagem. Ezequiel 37. Vamos começar em versículo 1 até versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Feche os olhos. Vocês conseguem imaginar um val cheio de ossos? Oh, que horror! É muito mórbido, muito, né? Só pensa nisso. Sabe que a imagem que eu recebo é aquelas do Holocausto. Aquilo que, né, os aliados, quando eles entraram naqueles campos de concentração e viram aquela, não é? Aquela tragédia. Sabe que as pessoas que viviam, não é? Que moravam naquela, não é, área daqueles campos de concentração, como Auschwitz, não sabia o que, é que estava a acontecer lá dentro. E os próprios soldados americanos e russos e as outras que faziam parte daquilo que libertaram dos povos, quando eles obrigaram os vizinhos, pessoas daquela zona, para entrar e marchar e ver, e ser confrontada com aquela, né, aquela massacre de pessoas inocentes, aquelas vidas tiradas, né, para ser impactada. Sabe que hoje em dia há um movimento aqui em Europa, mesmo perante o Parlamento da Europa, para negar que aquilo aconteceu. Eu faço parte de uma coligação europeia para Israel, em favor de Israel. e eles estão a mandar coisas que têm sido levantadas em Bruxelas, né? Vocês apresentaram papéis e várias coisas, movimentos. É um movimento hoje, na Europa, para negar que o Holocausto aconteceu. É incrível pensar nisso, quando há documentação, quando há fotografias, quando há tanta coisa. Ah, não, 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 essa é exagerada, não aconteceu assim. Não, 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 não. Valdo os séculos. Muitíssimo pessoas, não é? Completamente perdidos, vamos dizer, não é? Olhando para aquela vale dos ossos, são pessoas que tinham nomes, tinham identidade, tinham famílias, tinham filhos, tinham, não é? Agora são ossos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Elias respondeu: Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. Em outras palavras, sou tu, Senhor. Sou tu. Só tu podes transformar essa cena, essa catástrofe, essa massacre, essa perdição de vidas em alguma coisa. Sou tu, Senhor. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Uau! Fala, né, de coragem. É como nós vamos fazer dia 2 de março, vamos estar perante daquelas portas de Lisboa e vamos dizer, né? Ossos secos, né? Verá, portas, abre-se, recebe o Senhor, né? Temos que ter olhos de fé para ver que Deus é, né, é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, né? É como Ezequiel, ele estava assim perante aquele vale dos ossos, milhões, provavelmente, de ossos diferentes, falando, não é, as coisas em existência, só dizendo aquilo que Deus diz. E porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso o seu osso. Uau! Esse é um bom filme, não é? Seria? Será? Não é? Imagina a confusão de um osso tentar encontrar o seu osso. Aquela osso assim, estava talvez longe do outro osso e... Deixa-me encontrar. Ficou-lhe no lugar. Sabe que cada osso tem no seu lugar? Não em qualquer lugar. Esse osso não dá nada bem aqui. Não dá nada bem aqui. É só aqui. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, E cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então agora temos um homem, várias, um grande número de pessoas assim. Mas aquela... zombies, né? Não tinha espírito. Estava ali, né? Aquele olhar. Parece um filme. Mas aquilo... porque Deus não quer somente estrutura. Ele não quer somente, né, alguma coisa organizada. Ele não só quer aquilo que parece alguma coisa. Né? Ele quer vida. Aquele homem sem vida não vai cumprir o propósito de Deus. Tem que haver aquele sopro de Deus. Né? Aquela alento de Deus. Aquela que traz vida a uma pessoa morta. E essa aconteceu. E ele me diz, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito, assim disse o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé e um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do Homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo meu e vos trarei a terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei em vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Disse o Senhor. Sabe que essa profecia, em primeiro lugar, tem a ver com o povo de Israel. E essa profecia já foi cumprida. Aquela cena dos 11 séculos era mesmo aquilo que aconteceu no tempo do Holocausto. Quando 6 milhões de judeus faleceram nas mãos dos nazis. Né? Mais além de muitas outras guerras e pogroms e perseguição e inquisição ao longo dos séculos, mas representava aquela morte, condenação ao povo de Israel. Mas a palavra foi enviada. E eles voltaram de todas as terras. Na nossa própria geração, voltaram de todas as terras para habitar novamente em Jerusalém, para se levantar um grande exército. Quando nós falamos do exército do mundo, falar de potência, falar das espias, quando falamos de grandes exércitos, todas as pessoas pensam em Israel. Porque Israel, mesmo sendo um pequeno país, tem um dos melhores exércitos do mundo, que tem enfrentado mas nem várias vezes inimigos imunosos, nem de todo o seu redor, nações, todos atacaram, todos contra eles. E eles venceram. Né? Por quê? Por causa do Espírito de Deus que estava com eles, que estão com eles. Então, em primeiro lugar, essa tem o seu cumprimento no povo de Israel. Ontem, eu e ela, nós vimos um filme sobre os primeiros anos do evangelista Billy Graham. Como ele começou? Foi mesmo interessante. Ele começou, né, depois, ele era uma pessoa muito, era ateu, ele gozava do seu próprio pai, que era crente, que orava, né, sobre as coisas e tudo. E um dia ele foi para uma campanha evangelística, uma tenda. Ele gozava porque ele pensava que os evangelistas só queriam dinheiro, só roubavam dinheiro do povo, só usavam as suas carências e tudo para aproveitá-los e tudo. Então, mas eu fui lá para gozar, não é? E Deus tocou a vida dele. E ele, contra tudo que ele desejava antes, é incrível como que Deus pode mudar uma pessoa um dia para outro. Antes, um dia antes, ele não queria nada. Ele só queria jogar beisebol e fazer desporto e tudo isso. O dia depois, eu queria ser evangelista, mas ele não sabia falar. Ele não podia falar. Ele tentou várias vezes e foi um desastre mesmo. Depois ele começou com insistência a aprender e foi à escola bíblica e tudo. E juntou com outro evangelista que era muito conhecido, Charles Templeton. Ele já tinha grandes campanhas e ele começou a andar com essa flan. Até que um dia, eles foram ver... Porque nos cinemas, naquela altura, antes de cada cinema, eles tinham também tipo telejornal. Mas porque era durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, foi mesmo no fim. Então, as pessoas, antes de ver o filme, podiam ver algumas cenas da guerra. Eles mostraram tipo telejornal, porque eles não tinham televisão naquela altura. Então, mostraram pelos filmes. E ele e aquele outro evangelista estavam naquele cinema vendo os aliados entrando nos campos de Auschwitz, vendo aquilo que aconteceu com os judeus. Quando eles saíram, aquele Charles Templeton, que era muito mais famoso do que Billy Graham. Billy Graham nem tinha bem iniciado o seu próprio ministério, só andou com essa outra evangelista e pregou e tudo isso, mas esse Charles Templeton era o mais conhecido. Ele saiu com essa conclusão: como é possível o Deus que é bom permitir isso acontecer? Então chegou à conclusão que Deus não existe. Billy Graham chegou àquela conclusão que não foi nada, não foi a culpa de Deus, foi o pecado do homem que fez isso. E que Deus salvou, e que Deus libertou esse povo, e agora eles estão a regressar à sua terra cumprindo a palavra de Deus. Essa mostra que Deus é fiel à sua palavra. Esse outro evangelista saiu do ministério, entrou numa universidade muito conhecida como professor só para pregar contra a validade da palavra de Deus e a existência de Deus, e que Jesus era somente um homem moral, não é? Uma pessoa muito boa, que não há queixa nenhuma contra ele, mas ele não era Deus. Duas pessoas seguindo caminhos diferentes. Billy Graham, que ainda vive, tem 95 anos, mais ou menos. Ganhou milhões de pessoas para Cristo. E a sua vida e o seu ministério, em termos de integridade, sem escândalo, sem mácula, sem qualquer problema, toda a vida dele. Presidentes em todo o mundo onde ele marca tempo com ele. Ele tem sido conselheiro de vários presidentes da América, tem sido recebido em qualquer lugar com honra, e que ganhou milhões de pessoas para Cristo sem duvidar, sem comprometer meio termos com a palavra de Deus, sempre honrando a importância da palavra de Deus. O outro teve o seu carreira na área acadêmica. Mas quando ele estava a morrer, estava atormentado pelos demônios. Não tinha confiança. Não tinha segurança. Aquele vale de ossos secos também fala conosco, não é somente refere e já foi cumprido na nossa própria geração em relação de Israel e o povo judaico, porque Deus cumpre a sua palavra a quem que foi escrito, mas também fala com toda a sua igreja, algo que é um princípio que nós temos que reconhecer e obedecer. A primeira coisa é que não é nada impossível para Deus. Não podemos ver a nossa situação como um fim, sem solução. Quantos de vocês têm ouvido um médico dizer, não há cura? O que é que se faz em alguém quando a pessoa está a lutar contra uma doença e uma pessoa que devia ser o perito, que devia ser, que tem a palavra final, diz, não há cura para ti. Vem daquela, estou condenado, vou morrer. Então, essa profecia é para dizer, mesmo quando todo mundo diz que é impossível, quando todo mundo diz que não há cura, quando todo mundo diz que não há hipótese, é impossível, é quando Deus diz, não, é possível. Tu tens que falar somente, tu tens que falar a minha palavra sobre essa situação. Tu tens que declarar que esses ossos vão viver de novo. Quando eu estive com a última reunião com pastores, e por isso às vezes eu não gosto de reuniões com pastores. Porque essa última reunião que eu estive, as pessoas falaram sobre que aqui 10 anos a igreja aqui em Portugal, a igreja evangélica aqui em Portugal, vai ficar reduzida ao mínimo. Presidente da Aliança, presidente de Fraternal, pessoas que têm um certo conhecimento do estado da igreja aqui em Portugal, lançaram aquelas palavras, somos um vale de ossos secos. Agora é o tempo que alguém, com a palavra de Deus, se levanta e dizer, não, esses ossos secos vão viver. Quantos de nós ficamos contentes ou ficamos comodados com somente relatórios negativos? Quantos de nós dizemos amém às maldições? Quantos de nós, quando alguém fala mal, nós dizemos, e sim, pois é? Quantos de nós, quando alguém relata sobre a condição, seja da sua saúde, seja das finanças, seja do nosso país, seja qualquer situação que nós estamos a enfrentar, e nós concordamos com aquele relatório negativo? Quantos de nós, quando alguém fala mal do nosso irmão, nós concordamos com aquela numeração? Quantos de nós, quando nós ouvimos alguma coisa negativa, nós dizemos, pois é. Não, Deus está a levantar um Ezequiel. Eu creio que Deus quer levantar mais Ezequiéis. Pessoas que têm a palavra do Senhor, que não concordam com a miséria, que não concordam com o desespero, que não concordam com a murmuração, mas diz ao contrário. Não com o Espírito Santo. Esse irmão vai ser diferente. Não com o Espírito Santo. Ele vai viver. Não, essa situação vai ser mudada, vai ser transformada. Porque Deus está conosco. Não, essa... Sabe que alguém que tem a visão é perseguida. Alguém que tem visão, alguém que consegue ver além do natural, vai ser mal falado, vai ser condenado, vai ser criticado, vai ser gozado. Fica assim, já preparado para isso, irmãos. Querem ser aceito e amado por todos, então esse é o caminho errado para vocês. Não é? Porque quando nós começamos a falar ao contrário daquilo que é visível, ao contrário daquilo que é dito pelas pessoas, nós vamos ser criticados. É como aquela passagem que nós lemos de Jesus. Né? Todos começaram a falar mal dele. Né? Ele fazendo bem. Ah, ele tem demônio. Ah, pá, ele... Quem que vem da Galileia podia fazer uma coisa boa. Né? Podia ser alguém. E eu acho que não somos diferentes que Jesus. Acho que o nosso destino é diferente do que ele. Acho que Deus tem outro caminho para nós que é diferente do que, né, Jesus seguiu, que Jesus fez. Não. Por isso essa visão dos outros séculos aplica à igreja. Nós temos que ver que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele disse acerca da igreja. Jesus não vai voltar para uma igreja coxa, uma igreja magoada, uma igreja dispersa, uma igreja desunida, uma igreja desconexada. Não. Ele vai voltar para uma igreja, a sua noiva, sem mácula, sem mancha, uma igreja perfeita, santa. Por isso ele enviou o seu Espírito, por isso ele falou, né? E diz, recebeis o Espírito Santo. Para que essa entrar e começar a mexer em nós. Para não ficar naquela vale dos ossos secos, mas nós podemos nos levantar para fazer o seu propósito. E a primeira coisa que ele faz é juntar osso a osso. Pessoa a pessoa. Porque cada um de nós representamos um osso. Pode dizer, não é? Ah, encontrei o meu osso. É aqui. Imagina um corpo só com dois ossos. Esquisito, não é? Não. Se pensa, eu tenho a minha família, chega. Eu tenho cinco ossos. Quem é médico aqui? Quem é? Quantos ossos que nosso corpo tem? Hã? 200? 600? Não sei, eu volto disso. Hã? Eu acho que a nossa igreja não está completa ainda. Deus tem que trazer outros ossos. Sabe que Deus vai trazer ossos que são mesmo feios. Outros são muito bonitos. Mas são ossos que são necessários. Imagina se o nosso corpo não tem osso. É como gelatina. Não podemos ficar em pé. Cada osso é importante. Cada osso tem o seu lugar. E nós precisamos de todos os ossos. Por isso, né? Quando os ossos começam a juntar, há ruído. O que é esse ruído? Ai! Porque quando um osso toca outro osso, essa é sem carne, sem outros músculos, sem tendões, né? É só osso a osso. É como andar no carro sem óleo. Andar no carro sem óleo faz muito barulho. Porque é chapa com chapa, é ferro com ferro, é faísca, é coisas que... Né? Sabe que esse ruído é normal quando Deus está a juntar o seu povo. É verdade. Imagina, eu quero estar aqui. Eu quero outro lado. Eu quero estar com essa, não com essa. Né? Oh, nós começamos a ver de perto aquele outro osso. Ah, pá, essa osso não gosto muito do feitio dela. Essa osso não. Essa, né? Eu fico só com essa. Um osso chega para mim. Mas porque Deus está a fazer essa obra, porque Deus está a fazer a sua igreja, construir a sua igreja, vai haver ruído, vai haver osso, osso, até que ele tem aquela, não é, estrutura, não é, aquele corpo que ele pode fazer, que ele pode usar. Cada osso depois, não é, é coberto com nervos. Nervos no corpo é aquela comunicação da cabeça até cada membro. E aquela cabeça que manda, a cabeça é Jesus. E aquela cabeça que manda passa pelas linhas, passa pelos fios, aquelas, né, cordões, aquelas, né, nervos, para trazer a sua palavra a cada lugar, para que esse dedo mexa, para que esse braço se levanta, para esse pé andar. Nós temos que estar num lugar no corpo. Por isso eu condeno mesmo aquela atitude que algumas pessoas têm de andar de igreja em igreja, lugar em lugar, pensando que eles fazem parte do corpo geral da igreja. Não é? E não faz parte nenhuma, não se identifica com nenhuma, mas visita todos. Eu vou dizer, essa pessoa está a impedir a obra de Deus, não está a colaborar com Deus, está a impedir, está contra, não é, aquilo que Deus está a fazer. Deus está a levantar, não é, pessoas. E porque essa, não é, essa cena envolve milhões, cada pessoa, cada soldado, cada guerreiro que é levantado representa uma congregação. E em conjunto, quando nós, cada membro encontra o seu lugar, cada um de nós aprendemos como comunicar, porque às vezes é complicado a comunicação, principalmente quando o braço quer mandar. Em vez de somente ouvir o que a cabeça está a dizer e fluir. Quando nós resistimos, quando nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, há complicações. Mas depois Deus coloca sobre aqueles nervos e os ossos, carne, músculos, tudo, né, que envolve a carne. E esses são os nossos relacionamentos. Porque Deus cria no seu corpo ligações familiares, ligações, pessoas com pessoas, relacionamentos, que são preciosos. Mas como em qualquer casamento, nós temos que trabalhar para que esses relacionamentos funcionem e ser agradável. O casamento não somente cai do céu, não é? É feito aqui. É feito daquilo que nós investimos, aquilo que nós trazemos ao casamento. É feito pelo nosso investimento, pelo nosso estímulo, pelo nosso elogios, pelo nosso agradecimento, pelo tudo que envolve uma amizade. Não é somente tirar, mas também nós investimos, nós damos. Então é aquele relacionamento. E é essa que faz um corpo. Uma igreja, uma igreja. Porque em termos naturais, cada osso é muito diferente uns dos outros. Mas por causa dos nervos e da carne, né, aquela torna-se, né, um ser vivo, um ser humano. Né? E essa tem o seu funcionamento. Mas mesmo com toda a estrutura bem estabelecida, com todos os relacionamentos no seu devido lugar, com tudo, sem o Espírito Santo, o corpo não vai para lado nenhum. E o Espírito Santo é a pessoa mais importante na igreja de Jesus. Por isso, o nosso encontro é com Ele. Em que nós aprendemos a fluir com Ele. Aprendemos a sua maneira de falar. Porque eu posso dizer semana após semana, não faz aquilo, faz aquilo, não faz aquilo. Mas se não for o Espírito Santo dentro de nós, aquilo entra um ouvido alto e sai pelo outro. Aquilo não faz nada. Mas o Espírito Santo que faz-nos diferente, que nos transforma. E se nós não temos o Espírito Santo, só temos aquela morte viva, morte em pé, aquela estrutura sem vida. E aquilo não dura por muito tempo. Talvez é aquilo que os meus colegas estavam a ver na igreja aqui em Portugal. Há estrutura, há um povo, mas não há vida. E sem vida. E uma coisa que o presidente da Aliança disse que é triste que ninguém tem estratégia para mudar. A nossa esperança aqui em versículo 11 diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eu comecei a ouvir isso de alguns pastores. Nossa esperança, pois. Somos secos. É um tempo, chegou o tempo de profetizar sobre esses outros séculos. É um tempo de dizer, não quero mais esse vale da morte. Eu preciso, não é, lidar com a minha teimosia. Eu tenho que lidar com a minha independência, porque aquele ruído lida com a minha independência. Quando eu preciso de alguém, a maior parte de nós não precisamos de ninguém. Ou pelo menos pensamos assim. Ou precisamos só uma, duas pessoas, ou três pessoas. Mas aquilo que faz o ruído é quando Deus começa a lidar com o nosso sentido de independência, o nosso sentido de solidão, o nosso sentido de, né, ser autónomo. Eu comando. Eu vou ouvir só da cabeça e mais nada. Não preciso nem outro peço no corpo de Cristo. Eu estou diretamente ligado à cabeça. Basta, mais nada. Eu vou dizer, essa é rebelião. Porque Deus juntou e vai voltar para a igreja. Não vai voltar para somente uma pessoa. Vai voltar para a sua igreja. E a sua igreja que vai ser levantada do céu. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não sou um solteiro, um cowboy solitário. Eu não vou andar somente pelo meu próprio caminho. Eu tenho que encaixar com aquilo que Deus está a fazer. E Deus está a levantar a sua igreja para essa hora. Esse grande exército. E nós temos no natural a profecia, porque Deus sempre tem o natural e o espiritual. E o natural vem primeiro. E o que é que veio primeiro? Foi o estabelecimento de Israel. Foi o cumprimento dessa profecia em termos naturais. Israel voltou daquelas vales de morte. Voltou de ser espalhado pelas nações. E voltou à sua própria terra para ser um grande exército. E a mesma coisa que Deus está a fazer no sentido espiritual. Ele está a juntar agora as pessoas de todo o mundo e congregar em congregações onde eles vão aprender como render-se, como submeter-se uns aos outros, como receber de cima, como estar assim em ligação uns com os outros, como fluir juntos. E o Espírito Santo foi dado à igreja para que essa igreja se levante nesta hora para ser uma grande exército pela face da terra. É o tempo. É o nosso tempo. É o nosso tempo para ser consolidada ao propósito de Deus. Deus não somente nos salvou e deixou-nos assim à espera que vem o caminhonete para nos buscar. Não, não. Deus salvou-nos para fazer parte do seu propósito aqui. E fazendo parte desse exército, conquistando aqui, vai chegar aquele dia em que Ele vai nos buscar. Como uma igreja vitoriosa. Não uma igreja sobrevivente, que tem aquelas, né, aquelas mãos assim, só agarrando, não vou largar. Não. Ele vai voltar para uma igreja vitoriosa. Um povo que não tem medo da perseguição. Não tem medo de ser diferente. E quando alguém fala mal, diz, não fala assim da minha irmã, não fala assim do meu irmão. Essa faz parte do meu corpo. Faz parte de mim. Não fala. Quando alguém chegou a Billy Graham, jornalista, queria que ele fizesse um comentário sobre o Charles Templeton, o seu melhor amigo, que virou as costas a Deus. Ele disse a Billy Graham, o que é que tu achas dessa pessoa que traiu por causa de Cristo? Ele disse, a única coisa que eu posso dizer acerca do meu amigo é que ele não é hipócrita. Ele diz aquilo que ele acredita. Ele assumiu a responsabilidade, ele saiu do ministério por isso. Ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não é hipócrita. Em vez de falar mal dele, vamos orar para ele. E ao longo da sua vida, nunca abriu a sua boca contra alguém. Ele foi muito criticado por muitos líderes religiosos porque teve uma audiência com o Papa. Foi muito criticado porque às vezes nas suas campanhas ele convidou para estar no palco dele bispos, cardeais e outras pessoas que as pessoas acharam que não devia estar lá. Porque ele decidiu logo do princípio de não abrir a sua boca contra alguém por quem Cristo morreu. Irmãos, nós devemos ter vergonha quando nós damos ouvidos de conversas negativas acerca de alguém. Devemos sentir vergonha se nós passamos daquela bocado delicioso de murmuração a mais alguém. Devemos sentir isso. Nós devemos mudar de cor e sentir mal. Porque se tiver o Espírito Santo, o Espírito Santo devia fazer essa né, em nós, devia alertar-nos, devia fazer aquela, né, aquele nojo, aquela coisa dentro de nós quando ouvimos coisas assim. O sintoma, às vezes, da nossa, né, vamos dizer, estado seco, é quando nós não sentimos nada disso. E ouvimos e passamos. Né? E não sentimos mal. Não sentimos envergonhado, não sentimos comedido, não sentimos. Por isso, irmãos, temos que, né, dizer, Espírito Santo, sopra em mim. Sopra em mim. Eu preciso do teu Espírito. David clamou isso quando ele estava assim, consciente
que ele estava longe de Deus. Ele estava afastado e por isso alguém peca porque está longe. Ele reconheceu isso, aquilo caiu nele e diz: oh Senhor, não afaste o teu espírito de mim, Senhor. Só para mim. Não me interessa o reino, não me interessa as posições, não me interessa, oh Senhor, só para mim. Essa lente de vida, essa sopro de Deus, é o nosso tema para este ano. Vai ser o nosso tema para a nossa conferência, mas é aquilo que nós precisamos. É um tempo que Deus sopra. E que nós nos levantamos. E que nós reconhecemos, não, esse é meu osso. Esse é, eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa gente. Esse é meu povo. Eu não tenho outro. Eu não sei acerca de vocês, mas eu lembro numa altura que olhámos para o espelho e disse: pai, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada daquilo. Eu gostava de ter cabelo como outro, eu gostava de ter nariz como outro, eu gostava. Eu tinha de chegar um certo dia em que eu fiquei assim, eu aceitei o meu corpo. Eu tinha de aceitar o meu pelo, minha pele. E dizer: ok, pronto, é aquilo que eu tenho, pronto. É a minha casa. Agora, eu vou gostar. Não é? Quando nós decidimos de gostar a nós mesmos, é quando nós podemos gostar os outros. E eu creio que é a mesma coisa em termos de... Quando nós começamos a decidirmos de gostar o nosso lugar no corpo de Cristo, é quando nós começamos a gostar dos outros. Quando começamos a dizer: obrigado, Senhor, colocaste-me aqui, com essa, com todos. Eu dou graças a Deus, Senhor. É quando nós, como igreja Logos, nós podemos levantar com as outras igrejas daqui de Lisboa, de Portugal, do mundo, e ser aquele grande exército que Deus vai usar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. É o tempo para profetizar sobre a nossa igreja. Vida. Sobre o nosso irmão. Vida. É um tempo que nós vamos ver aquilo que Deus está a ver. Foi interessante. Primeira pergunta que Deus diz, né? O que é que estás a ver? Ouço secos. Ok. Vais ver outra coisa. É como, né, o servo de Elias, Eliseu, quando estava cercado em Samaria, estava cercado com um grande exército de Síria. Ele disse: então, o que é que estás a ver? Ah, eu estou a ver, né, multidões, eles estão assim, ao nosso redor, nós não temos hipótese, vamos ser mortos, temos que fugir. Depois, né, Eliseu disse: né, o Senhor, abre os seus olhos. Eu estou a ver outra coisa. Abre os seus olhos. E Deus abriu os seus olhos e viu ao redor o exército de Deus. Carros de fogo, anjos poderosos. Ok, agora eu vejo. Agora eu estou a ver. Agora Deus vai fazer algo tremendo. O que é que estás a ver, irmãos? O que é que estamos a ver? Apareceu a tua esperança? Ou estás a ver o impossível acontecer?
o tempo vitorioso para a Igreja de Jesus. Estás a concordar com os profetas deste mundo que têm dito, vez após vez, não é? As suas profecias negativas acerca do nosso povo, a nossa nação? Têm pensado como tu vais fugir, escapar, fazer, né? Lidar com essa, mas do dentro estás a concordar. Ah, vai ser difícil. Vai ser complicado. Tenho que me guardar. Ou vai se levantar e dizer não. Deus diz o contrário. É um tempo para que a Igreja se levanta. É um tempo que o Espírito Santo vai se manifestar numa forma poderosa. Numa forma poderosa. Às vezes nós não sabemos porque há demoras, porque nós temos visto isso há algum tempo atrás. Deus, porque essas demoras? Porque essa situação? Porque... E aqueles porquês, às vezes, não é, ficamos assim confusos. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo nesta área. Durante esse último ano, nós temos tentado vender a nossa casa em Bucelas. Nós temos, né, posto isso na imobiliária. Nós recebemos várias, né, pessoas interessadas e tudo. Mas chegou uma altura em que tirámos da imobiliária e uma fundação entrou em conversas connosco para comprar a quinta. Mas aquilo era um atraso após atraso, de maio até agora, sem negócio feito. Sempre com promessas, sempre com cartas de intenção, né, de conversas e tudo isso, mas uma coisa demorada. Porque nós, a nossa casa era uma casa antiga, o nosso imposto em termos de, né, era muito mínimo. Nós pagámos só 50 euros por ano de imposto, imobiliária. Que significa, em termos de finanças, o valor da casa era quase nada. Que significa, se vender a casa, o que eu precisava de pagar o Estado, né, era... Né, era a venda menos, né, o valor pela metade e 40% daquela metade, né? Que significa ainda um nível muito alto de impostos. Eu falei com o advogado, né? Falei com, né, para saber a contabilista e tudo isso. Eu disse, pá, já vai todo lucro. Recebi, semana passada, uma reavaliação da parte das finanças da casa. Agora, a casa vale mais. Em vez de, né, um valor alto, quando vender a casa, eu vou pagar um valor mínimo, muito pequeno. Eu estava a dizer isso a ela, né, em oração. Agora eu percebo porque demorou tanto tempo. Porque Deus estava a ver coisas que eu não estava a ver. Às vezes nós não temos a perspectiva do tempo. Nós sabemos em parte. E nós pensamos que a nossa parte é 100%. Estamos a ver tudo. Mas não estamos a ver tudo. Estamos a ver somente uma pequena parte. Por isso esperamos no Senhor. Por isso nós temos que confiar nele. Porque ele sabe. Não é? E neste processo ninguém devia ficar desanimado. Deus está em controle. Deus não abandonou. Não é?
a igreja, como ele não abandonou a mim nem a vocês. Deus está, né, completamente envolvido com todo o nosso processo, com todo o nosso andamento, com a nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia. Ele sabe, né, muito mais do que nós sabemos. Confia nele.
A palavra esperou algum tempo para chegar a Israel. E chegou, e quando foi declarado, talvez 600 ou 500 anos antes de Cristo, 2500 anos depois, foi cumprido. No natural. Deus tem profetizado sobre a igreja. E neste tempo, Ele tem juntado as peças, Ele tem salvo e tem andando à procura daquelas ossos e ossos e ossos, e houve barulho pelos séculos e muito mais barulho nos últimos tempos. Mas Deus está a levantar o seu exército e nós vamos ver com os nossos olhos algo poderoso. E depois vamos dizer, pois é, Deus tem a sua razão, Ele tem o seu tempo, graças a Deus, foi mesmo assim. Mesmo no tempo certo. Mesmo no tempo certo. Essa palavra é mais uma palavra para nós, a igreja. Não vejo ninguém aqui que não conhece Jesus. Mas essa é para nós, logos. Nós temos visitas aqui. Talvez por isso Deus tirou-nos do nosso lugar para essa semana, para ter uma conversa mais pessoal, mais da família. Mas, irmãos, nós temos que nos levantar, somos um corpo, somos um povo. Aceita o teu lugar. Começa a estabelecer aquelas linhas da comunicação. Não espera que as pessoas sempre falem contigo, tu começas a falar com eles também. Não identifica com a ovelha perdida, que as pessoas têm que andar atrás de ti. Tua procura. Essa não aplica às pessoas crentes. Uma ovelha perdida é alguém que não conhece Jesus. Okay? Ovelhas achadas são os que estão dentro do rebanho. Não é? E dentro do rebanho nós temos essa responsabilidade. Não é? De funcionar como um corpo. Que nós podemos ouvir uns aos outros, podemos mexer, podemos fazer aquele trabalho. E acima de tudo, receber o Espírito Santo. E mover no seu poder. Eu creio que nós estamos num ano à crítica. Muitas pessoas falaram acerca do ano passado. Sendo 12 de 12, mas eu vou dizer, eu não sei acerca da 13. Eu acho que não tem significado nenhum, mas eu sinto no meu espírito que esse vai ser um ano em que Deus rebenta, que Deus tira aquela capa, aquela tampa, para que o Espírito Santo fluir de nós aos outros. É um tempo de trabalho de casa, mas é um tempo de grande preparação para ser o exército de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Eu não vou fazer um apelo hoje, eu não sinto que essa é aquilo que Deus está a dizer, mas eu só quero lançar esse desafio e que cada um de nós, mesmo no nosso lugar agora, que nós tomamos isso e dizer sim, Senhor. Eu vou encaixar no meu lugar neste corpo. Eu não vou resistir mais. Porque há pessoas que eu resisto. Ainda faz muito barulho.
não queres encaixar. Mas é um tempo de dizer, não, eu vou encontrar meu lugar. Eu vou começar a criar aqueles relacionamentos. Eu vou começar a comunicar. Eu vou investir. E o Espírito Santo vai me gerar. E vamos pedir isso. Vamos pedir que o Espírito Santo vai fazer a diferença nos relacionamentos. Vai fazer a diferença, vai marcar a diferença. Obrigado, Jesus. Tu morreste, Senhor, para criar uma igreja. A tua noiva. Tu deste tudo, Senhor, para nós. Para nos levantar como a tua noiva, sem mancla, sem mancha. Para ser unida. Tu oraste, Senhor, e derramaste o teu sangue para nos unir. Tu enviaste o teu Espírito para dar-nos vida. E tu queres usar-nos, Senhor, e nós queremos ser usados por ti, Pai. Nós queremos fluir, não somente de uma forma individual, mas como igreja, Pai. Nós queremos ser aquela, faz parte daquele exército poderoso que tu estás a levantar. Senhor, perdoa-nos quando o barulho tem saído da nossa boca, quando a murmuração tem sido concordada, quando nós temos destruído em vez de construir. Oh Senhor, ajude-nos. Espírito Santo, santifique-nos. Santifique a nossa língua, Senhor. Santifique-nos, Senhor, nós pedimos. Santifique os nossos ouvidos. Santifique, Senhor, os nossos olhos. Santifique-nos, Senhor, no nosso coração. Não queremos guardar nada que não te agrada. Não queremos nenhuma ofensa nos separa, Pai. Senhor, perdoa-nos. Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos, Senhor. Para que a multidão dos erros, as palavras negativas sejam cobertas. Dá-nos o Teu amor. Oh, nós pedimos, Senhor. Faz isso na nossa vida, Senhor. E nós damos-te graças em nome de Jesus. Aleluia. Amém.